Muito bom. Aqui estamos nós. Eu queria dar parabéns por chegarem na hora.
Desculpe, senhor. Isso deve ser um engano. Eu sei que é castigo, mas acho que eu não devia estar aqui.
Mundo Maastricht, programa 013. Olá, pessoas, viajantes do mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 13, o 13º episódio desse podcast, que é um pouco de tudo e muito de nada. Mandando aqueles recadinhos rápidos, agradecer a todo mundo pela audiência, pessoas novas que vão chegando, cada novo episódio, sejam todos bem-vindos. E falar em pessoas novas que vêm chegando, né? Você já indicou o mundo Maastricht pra alguém? Faz isso, meu, não vacila não, meu. Você me ajuda muito fazendo isso. Compartilha o episódio com quem você gosta, nas redes sociais, manda no grupo da sua família também, pô. Se o cara ficar só mandando fake news de mamadeira de piroca e afim, você vai lá e manda um episódio do Mundo Maastricht. É muito sucesso, mano. Lembrando que Mundo Maastricht está no Spotify, no Cashbox, no Anchor FM, no Player FM, mais um monte de outro agregador aí de podcast. Procura lá. Se não tiver num agregador que você usa, me avisa, para eu tentar agilizar isso aí o mais rápido possível. Nosso e-mail é maastricht@gmail.com. O Twitter é @maastrichtmundo. Lembrando que também nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com/mundomaastricht. Então vamos acessar lá. Beleza? Hoje é um episódio solo, aqui um episódio que eu tô aqui sozinho, mas nem por isso triste, porque é um episódio muito legal. Um episódio analisando o Clube dos 5. Clube dos 5, que é um dos meus filmes favoritos da vida. E aí resolvi fazer um programa sobre ele, um programa que me surpreendeu. E essa surpresa vai estar aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Não foi um programa fácil de fazer. Mas é isso, bora lá. Certo? Então vamos pro programa. Breakfast Club, também conhecido como Clube dos 5, aqui em Portugal é só conhecido como O Clube. Fiquei triste, porque geralmente o filme em português tem uns títulos muito engraçados e o Clube dos 5 os caras botam só O Clube. Enfim, vamos melhorar isso aí, viu, Portugal? É um filme lançado em 1985, esse filme conta a história de 5 estudantes adolescentes do ensino médio. Por terem aprontado na escola, eles precisam passar o sábado cumprindo um castigo. Nesse tipo de detenção, eles precisam refletir sobre o que eles fizeram e escrever uma redação. E a história se desenvolve. Por serem muito diferentes, eles começam a se relacionar, esse tipo de contato que move a história. É aí que a gente vai conhecendo quem são essas pessoas que estão no Clube do 5. O filme, ao ouvir essa música, já se lembra, né? Aliás, estava pensando aqui, eu não conheço gente que goste dessa música sem ser por causa do filme. Vocês conhecem, meu? Tava pensando nisso, né? Bom, mas da trilha sonora eu vou falar mais lá na frente, né? Vamos por partes aí. O filme, ele é um clássico. Esse é um dos filmes e eu sei que outras pessoas também falam isso. Chama esse filme de um clássico Sessão da Tarde. Mas eu tava pensando, caramba, eu não me lembro desse filme passando Sessão da Tarde. Eu confesso que eu não me lembro dele passar quando eu achava que ele passava. Fiquei tentando lembrar. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei muito decepcionado porque eu não lembro. Eu só lembro de eu alugando ele. Então eu não lembro se passava na TV. Mas, por exemplo, Curtindo a Vida Doidada eu já lembro. Porque eu sabia que era do mesmo diretor. Mas eu não lembro de ter visto o Clube dos Cinco na TV. Vocês se lembram aí? Bom, eu vi depois. Mas por que eu tô falando isso? Porque por mais que eu tenha pesquisado, eu não consegui achar quando o Clube dos Cinco passa pela primeira vez na TV. Procurei muitos lugares, fiz algumas pesquisas. Mas quem tiver essa notícia aí, essa informação, pode me passar a favor, porque eu não sei, gostaria muito de saber. Então vamos aos fatos, né? A história se passa num fatídico sábado, no dia 24 de março de 1984. É nesse dia que o Richard Vernon deixa o 5 de castigo por 8 horas e 54 minutos, quietos, com hora marcada para ir ao banheiro, lancharem ao final, com a missão de entregarem uma redação de 1000 palavras, falando nas palavras do próprio Vernon, abre aspas aí, né? Sobre a ideia que vocês fazem de vocês mesmos, fecha aspas. Só isso já daria para falar horas, né? Muito complicado esse tema, assim, muito doido esse tema, eu achei legal pra caramba. E é por isso, um dos motivos que eu mais gosto desse filme. A história é a própria resposta, né? É a redação que eles fazem. Desde que eu estudei Ciências Sociais, e mais especificamente o antropólogo canadense Ivor Goffman, seu estudo sobre as representações do eu na vida cotidiana, eu acabei relacionando com esse filme. Pra mim, há muita teoria do Goffman nesse filme. E tem quem teve aula comigo também sabe que eu já passei esse filme no primeiro ano do ensino médio, principalmente, para relacionar com essas questões do Irving Goffman. E o que então se relaciona o Goffman, né? E o que ele estuda e por que eu relaciono com o filme? O Irving Goffman, ele faz uma abordagem da vida social utilizando a analogia do teatro. No livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, Goffman defende que a dinâmica social se dá como uma teatral, assim, né? Como um teatro, né? Uma relação teatral do palco e da plateia. Dessa forma, nós representamos papéis sociais. A vida social é a vida em representações de papéis. Viver em sociedade é uma constante negociação entre o que é estabelecido, entre expectativas e cobranças, definidas por hierarquias sociais, ou seja, as tais relações de poder aí, né? Dinâmicas de grupos e muito mais coisas aí. Sendo assim, cada pessoa apresenta o seu eu em cena, ou seja, a gente representa. Cada interação é como se fosse uma dinâmica dessa representação, para a gente mostrar os nossos papéis sociais. Então, cada eu que você representa seria um eu papel social. Não existiria um eu na sua essência, mas sim vários papéis que você vai representando ao longo do tempo. Às vezes, alguns papéis eles podem ser mais próximos do que você é, do que você acredita, do que você gosta, e outros papéis não. Sei lá, se você está num trabalho que você não gosta muito, se você convive num lugar que você, por alguma obrigação você tem que ir lá, sua família, nesse lugar talvez você não represente o seu eu e aquelas coisas que o seu eu representa ali não sejam tão ligados a você. Mas se está num lugar que você gosta, que está com as pessoas que você sente mais à vontade, aquele eu vai estar mais próximo do que você gosta, então você vai se sentir mais contemplado com aquilo. Você vai dizer, nossa, aqui estou eu mesmo, esse sou eu. E em outros lugares você vai falar que não. A gente pode discutir aqui papéis de gênero, de raça, de idade e muito mais. Como cada um desses elementos são determinados por esses conjuntos de coisas e formam um roteiro desse papel social, né? Isso que ele vai perguntar. Como é que tudo isso vai definir o roteiro, assim? No livro não há um claro aprofundamento disso, assim. Ele não vai dizer exatamente como todas essas coisas vão funcionar, assim, você não vai conseguir ter um tipo de manual. Ele vai dar alguns exemplos, e aí eu acho que o filme acaba sendo um exemplo visual disso. Todas essas questões dos papéis sociais, os julgamentos, das representações, a gente já pode ver de cara logo no começo do filme.
Aí, por que a gente não fecha a porta? Não dá pra fazer festinha com o Vernon vigiando a gente o tempo inteiro.
As portas têm que ficar abertas.
É mesmo?
Por que você não cala a boca? Tem mais 4 pessoas aqui, sabia?
Ah, ele sabe contar. Tem que ser inteligente pra ser lutador.
Quem você pensa que é pra julgar os outros?
É mesmo.
Aí, Bender, você nem conta. Se sumisse, não ia fazer a menor diferença. Seria como se nem existisse na escola.
É. Então, vou sair daqui e me juntar à equipe de luta. E à Associação de Calouros, no Conselho de Alunos.
Não ia aceitar você.
Magoei.
Sabe por que você desfaz de tudo?
Tô louquinho pra saber.
Porque tem medo.
Ah, vocês ricos são tão inteligentes, é por isso que eu não faço nenhuma atividade extra.
Ai, você é um covarde.
Clube de matemática.
Tem medo de ser rejeitado, você não se enturma e aí sacaneia tudo.
Sei. Será que isso não tem a ver com o fato de todos vocês serem uns babacas, meu bem?
Nem isso você sabe. Você não conhece a gente?
Olha, eu não conheço nenhum leproso, mas eu não vou me associar a um clubinho de merda.
Vê se lave essa boca, falou?
No de física, nem pensar.
Fala aí. Que papo era aquele?
O que eu disse foi que tô no clube de matemática, no de latim, no de física, no de física.
Aí. Gatinha. Você faz parte do clube de física?
Esse clube é acadêmico.
E daí?
E daí que clubes acadêmicos não são como os outros clubes?
Ah, mas para CDFs como ele, são. O que vocês fazem no clube?
É, no de física a gente fala de física, as propriedades da física.
Ah, então a coisa é social. Demente e triste, mas social, não é?
E eu acho que dá para considerar como evento social. E tem outras crianças no meu clube. E no fim do ano temos um grande banquete lá no hotel Hilton.
Vocês se drogam? Escancaram?
Nesse primeiro conflito entre ele, nós já vemos, no meu ponto de vista, né, toda a expressão da análise do Irving Goffman. Quando esse argumenta, né, ou seja, quando o autor ele argumenta que os indivíduos recorrem a uma série de estratégias para manter uma boa apresentação do seu eu, que precisa mostrar, ou seja, que precisa representar para as pessoas, a gente pode ver ali nessa cena, né, nesse comecinho que eu passei para vocês um trechinho em áudio, que é, seja o Bender representando o papel de Rude, a Claire, essa pessoa debochada, meio blasé, o Brian com essa educação polida, tentando mostrar o tempo todo que é um cara muito sério, ligado aos estudos, o Andrew, né, o atleta, com a sua altivez, com a sua virilidade ali, e a Alison nessa neuro exagerada dela, assim, né, nesses cacoetes todos loucos dela, assim. Esse processo, uma escolha consciente ou não, os elementos da representação social estão lá e eles reproduzem. Conforme a história vai se desenvolvendo e eles vão convivendo, cada um ali aprende mais sobre si mesmo e sobre os outros. Proximidades e diferenças humanizam a relação entre eles. Afinal, todos estão no mesmo drama comum. Ser adolescente e toda a pressão que isso carrega. Mas eles não são inocentes de achar que sairão dali todos amigos. E isso que é da hora. Eles sabem muito bem, mesmo que não definam, a pressão que os papéis sociais desenvolvem neles. Aquelas necessidades de representação que o Goffman fala. Existem e pressionam eles. Podem não saber na teoria, mas na vivência das práticas e das dinâmicas sociais, eles sabem muito bem. Uma coisa pouco comentada e que eu não posso deixar de falar é que por mais que o foco seja o 5, mas o Vernon também é fruto dessa sociedade da preponderância dos papéis sociais. Tanto é que nos minutos iniciais, a comicidade, né? Tá certo essa palavra? Eu nem sei, mas enfim, a graça é que ele tenta moldar, né, o seu papel de durão. Quando ele fala lá, não se meta com o touro se não quer ser chifrado, lembrando que eu tô citando a versão dublada, tá? Não é uma fala decorada, não é tipo uma fala roteirizada dita por uma plateia. É que a plateia, no caso ali, são os próprios alunos, né, que estão sendo castigados para manter a diferença de relação de poder entre eles. No confronto com Bender, o jovem representa também para a sua plateia, que são as mesmas pessoas. Ou seja, as plateias elas podem, não são fixas, na verdade, elas podem variar ali. Além também do zelador, né, que também é um papel social ali. Tanto que ele é invisibilizado e ele mesmo reclama dessa invisibilidade ali. E, inclusive, ele se destaca por fugir do padrão comportamental de um zelador, né? Na verdade, aspas aí, né? O que seria esse tal comportamento padrão ali, assim. O filme ele é cativante pra mim, assim, porque não tem um grande plot, assim. Você não vai ter uma grande aventura. A gente vê pequenas travessuras mesmo, coisas simples, mas que são significantes para os que estão ali vivendo a cada instante. E é por isso que a gente passa a entender eles como um grupo social único e ao mesmo tempo geral. Único porque criam um espaço de sociabilidade numa dinâmica própria, por exemplo, ao sair da sala lá, eles ficam se ajudando, seriam tipo ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Que eles estão vivendo ali. Mas é geral porque todos os momentos, né, jovens estão vivendo essas coisas juntos, assim, que vai ser significante para a vida inteira. Se a gente puxar pela memória, vai ter momentos da nossa infância que são mó simples, mas ficam gravados pra gente, assim, na infância, na adolescência, de parceiragem, assim, né, de com outras pessoas. Tem até um momento hilário, assim, que eles, por exemplo, chapam o globo e começa a dançar, assim, né? Tipo, é gostoso, é feliz, mas não é eterno. Logo depois, acho que pra mim o filme entra no ponto mais importante, assim, que é a questão do confronto, que é quando eles vão confrontar as próprias cobranças que existem dentro dos papéis sociais.
Você subiu no meu conceito.
Você não vale nada. Não faz isso. Você jurou que não ia rir dela.
Eu tô rindo?
Você é mesmo merda.
E por que isso importa pra você, Andy? Eu não conto mesmo, lembra? Eu podia desaparecer pra sempre que ninguém sentiria minha falta. Seria melhor se eu não existisse mesmo nessa escola, tá lembrado? E você? Eu sei que não gosta de mim.
Escuta aqui, eu também tenho sentimentos, tá legal? E dói do mesmo jeito quando alguém pisa neles.
Como você é patética. Você nem pense. Nunca pense em se comparar comigo, tá bem? Você já tem tudo, mas eu não tenho nada. A princesinha. A escola poderia fechar se você faltasse às aulas. A rainha não veio. Gostei dos brincos, Claire.
Cala a boca.
São preciosos, Claire.
Cala a boca.
Aposto que são. Você trabalhou duro para comprar esses
Cala
brincos?
Cala a boca.
Ou foi o papaizinho que comprou?
Cala a boca!
Aposto que foi ele que comprou. Deve ter sido de Natal. Acertei? Sabe o que eu ganhei no Natal? Esse foi um ano especial na família dos Bender. Ganhei um pacote de cigarros. O velho me pegou e disse, fuma, Johnny! Então, se quer chorar, vai chorar com seu pai, não aqui.
Eles expõem, né, às claras o que eles são, o que eles representam. Seus papéis são colocados em análise dentro do clube, numa espécie de terapia de grupo. Não sei se eu tô falando besteira. E o mais triste, eles constatam. Eles não são responsáveis por seus papéis sociais. Eles são responsáveis por manter um roteiro, mas não são eles que controlam o que são esses papéis sociais. Todo espetáculo teatral ali, que é a vida social, ela é determinada externamente. Então eles precisam manter um padrão. Então na segunda-feira, ou mesmo antes, lá ao fim do castigo, eles vão voltar à rotina. Se é uma escolha nova, vai ter fortes consequências. Mas muitos deles pensam que talvez seja mais fácil manter o que já se faz, porque é o mais comum. Toda a teoria do Goffman é jogada e por isso leva eles a refletir ali sobre os próprios papéis na adolescência e no mundo adulto, assim. Acho que ali também fica bem claro essa relação dos papéis sociais entre eles, que essa é uma pressão que a gente coloca para decidir os futuros, e é o medo que eles mesmos têm, porque sabem que papéis sociais relacionados a adultos são diferentes. Para mim, esse é um dos maiores triunfos do filme. Ele se põe a discutir com, né, não com um moralismo, assim, mas eles procuram discutir um problema de um jeito diferente, assim. Não é o narrador, não é o espectador que conduz a história, a resolução dos conflitos. são os próprios agentes ativos ali, ou seja, são os próprios jovens que contam as suas angústias e buscam resoluções para isso. Tanto eles fazem isso, né, que no final a redação sai e ela encerra os minutos finais ali, né, chamando todos para uma reunião. Para mim é um somos o que somos, sabe, quando o Racionais fala isso assim. Para mim é a mesma ideia, com os acertos e os erros que eles têm, eles buscam uma reflexão, né, sem o adulto sabichão, resoluto, que sabe tudo. Até porque durante o filme a gente vê só dois ali presentes e nem tanto assim. Também eles têm os seus próprios problemas. Bom, depois dessa pequena e simples análise, eu preciso dizer que eu não vou encerrar todas as análises do filme aqui, assim. Tô tentando analisar só uma parte dele, assim. Se você também tem outras análises, coisas que eu não falei, e quiser participar, quiser gravar aí pra falar suas coisas, meu, bora lá, mano. É pra isso que esse podcast serve. Então, já que eu encerrei essa parte, vamos falar então algumas curiosidades, algumas informações técnicas aí, que acho que são importantes. Primeira coisa, né, por que Clube dos Cinco? Ou melhor, por que Breakfast Club, né? Que algum tipo de café da manhã seria assim. Esse nome foi escolhido porque na escola New Trier High School havia uma detenção matinal, onde os alunos eram enviados antes de irem para a aula. Ou seja, imagina, né? Você tinha que chegar a uma determinada hora na escola, mas se tivesse um castigo para chegar 2 horas antes, você tinha que ficar lá 2 horas fechado no lugar antes de começar as suas aulas. Por isso que o pessoal que ia lá chamava que aquele era um breakfast club, né? Que era um clube para eles tomarem um café com os parceiros lá antes da liberdade cantar e eles poderem colar na sala de aula. E nessa escola que estudavam alguns amigos dos... alguns filhos dos amigos do diretor. Por isso que ele se inspirou para fazer o nome Breakfast Club, que a gente no Brasil deu o nome de Clube dos Cinco. A citação no começo do filme, do David Bowie, ela não estava no roteiro. Ela foi incluída depois. Por quê? Porque a Alison, né? Ela chegou pro John Hughes e falou: meu, acho que ficava legal você colocar esse trecho aqui de Chains no começo do roteiro. Acho que fica legal. O John Hughes viu e falou: pô, legal, bacana. Vamos colocar isso aí, né? Falando em música, já que a gente falou de Chains, a gente, como eu comentei lá em cima, né, lembra do começo do filme e já lembra logo de Don't You Forget About Me, né? Que seria, talvez, acho que das músicas temas mais famosas aí da história do cinema. Não sei, fica aqui o questionamento. Essa música era tocada pelo Simple Mind. E ela foi feita especialmente pro filme. Só que antes de ser tocada pelo Simple Mind, ela foi oferecida ao Billy Idol. Só que o cara não aceitou. E eu nem sei por quê. Deve ser porque ele estava muito ocupado, né, em ajudar o peixe. E ainda sobre improviso e sugestões, a cena mais apoteótica, podemos dizer assim, né, que é a cena deles sentados no chão conversando sobre a volta da rotina e toda a cobrança que eles sofreriam se eles resolvessem mudar ali a sua forma de interagir com as pessoas, várias daquelas falas foram gravadas de improviso, porque para dar mais veracidade, né, para fazer com que eles se sentissem mais próximos um do outro, algumas dessas falas são improvisadas. Pô, e aquilo é maravilhoso, assim. Eu não consegui saber quais falas que eram, quais que estavam no roteiro original. Se alguém também souber, dar um toque, assim. Bom, todo filme famoso, né, ele fica conhecido também por vários atores que foram cogitados para fazer o filme, mas acabam não fazendo. No Clube dos Cinco também não podia ser diferente. E a lista é bem boa. Primeiro é o Rick Moranis. O Rick Moranis, para quem não se lembra, que ele tinha feito Querida Encolher as Crianças, na mesma época, ele tinha sido sugerido para fazer o papel do zelador. Só que na hora ele não agradou, parece que ele queria fazer um sotaque diferente para o zelador, enfim. O Nicolas Cage também foi cogitado para trabalhar no filme, mas para fazer o papel do Bender. Só que como já tinha um hype muito grande em cima do Bender, né, ou melhor, em cima do Nicolas Cage, resolveram colocar outro ator para fazer o Bender, que é o Judy Nelson. Mas antes do Judy Nelson, também cogitaram o John Cusack. Só que o John Cusack, ele não foi nem levado a sério para fazer o teste, porque ele não tem uma cara de bad boy, que é a cara que pede o Bender, né? E aí, com o Judy Nelson, acho que deu certo, né? Ficou bom ali. No episódio desse podcast aqui sobre o filme Procura-se Susan Desesperadamente, uma das coisas que eu falei foi a questão da roupa da época, né? Que era bastante cor, meião, meio calça legging colorida. Era a moda dos anos 80. E como nessa época era muito colorida as roupas, tava difícil achar roupa em tons pretos ou cinzas para fazer o figurino da Alison. Então eles tiveram que fazer o figurino na mão mesmo, assim. Tiveram que pegar as roupas e costurar e fazer. Além de figurino da Alison, que deu problema, outro também deu, que foi o da Claire. Por quê? A Claire era uma patricinha, né? No visual original. Então eles queriam fazer um visual bem patty mesmo pra ela, assim. Só que a Molly Ringwald, ela não queria. Ela não achou por bem fazer isso. Queria usar um visual mais diferente, né? Um visual mais colado. Então eles usaram um visual que lembrava um pouco ela naquele filme Gatinhas e Gatões, que é um outro filme do John Hughes, que na verdade seria a primeira parte da trilogia, né? Que é o Gatinhas e Gatões, o Clube dos Cinco e o Curtindo a Vida Adoidado. Não sei se confere isso aí. Como filme de sucesso, eles quiseram fazer uma continuação desse filme. Uma não, na verdade, várias. Só que o Judy Nelson que foi o entrave, né? O Bender. Por quê? Porque ele tretava com muita gente no grupo. Ele uma vez quase foi expulso, inclusive, do filme, porque ele foi o maior babaca com a Molly, né? Molly Ringwald, durante a gravação no set. E por que que ele arrumava tanta treta assim com as pessoas? Porque ele tava praticando aquele negócio de método Stanislavski, né? O que que seria esse método aí? O método é quando o ator, que ele vai fazer uma personagem, ele pega as características que o personagem tem e começa a viver dias seguidos reproduzindo como se ele já fosse aquele personagem, ou seja, na vida dele. Então, sei lá, se o cara é um cara beberrão, um cara brigador, um cara, sei lá, um imigrante, ele começa a falar com sotaque, enfim, ele vai pra mergulhar no personagem. Só que nessa brincadeira aí, ele acabou sendo uma panaca, né? Só que isso acabou sendo tendo uma coisa boa só. Que por causa disso a gente não tem continuação de Clube dos Cinco. Eu acho que continuação é umas coisas complicadas. Apesar de ter algumas continuações que eu gosto, mas eu me arriscaria a ter imagina, um Clube dos Cinco parte 2. O castigo agora é muito maior. E o diretor, hein? Bora falar do John Hughes aí, né? Ou melhor, John Hughes Jr. O Juninho, né? Ou o Junão, não sei. Eu não sei se a altura do John Hughes como que era, hein? Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1950, né? E morreu, infelizmente, em 6 de agosto de 2009. Inclusive, aqui vai uma curiosidade, né? Alguns episódios atrás eu expliquei o que é Maastricht. E eu falei que eu tinha um blog no maastricht.blogspot.com. E quando ele morreu, no dia, eu fiz um textão lá sobre o John Hughes e a invenção da inocência juvenil. Um texto bem legal, assim. Infelizmente, eu não tenho ele para compartilhar com vocês hoje aí. Mas uma coisa que eu lembro que eu falava nele é que, meu, esse diretor, produtor e roteirista, se hoje a gente tem um conceito de jovem sessão da tarde e cinema em casa nos anos 80 e 90, ele é o pai desse conceito. Ele é muito pai desse conceito. E para isso a gente tem que entender a obra dele como todo, assim, ou as mais importantes aí. Na direção, ou seja, como diretor, ele assina Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, Mulher Nota Mil, Antes Só Que Mal Acompanhado, Ela Vai Ter um Bebê, Quem Vê Cara Não Vê Coração e A Malandrinha. Só pedrada, né? E vários desses, além de tudo, ele ainda assina o roteiro. Agora, como roteirista, certo? Apenas, entre aspas aí, roteirista, ele assina um monte de coisas e eu só vou focar nos sucessos dele aí como roteirista. Que é Férias Frustradas, Férias Frustradas de Natal, Garota Rosa Choque, Esqueceram de Mim 1, 2 e 3, Beethoven 1 e 2, Denis O Pimentinha e 101 Dálmatas. tá bom que é mais, meu. O cara é gênio, né? Foi gênio aí. Demais, meu. Sobra-prima aí. Trilha sonora também, né? Vamos falar então de trilha sonora. É, o que eu gosto muito de falar de trilha sonora. Como eu já disse anteriormente, tem a curiosidade inicial, né? Que a trilha sonora, a música principal aí da trilha sonora era pra ter ido na voz do Billy Idol, mas aí depois ficou com o Simple Mind. Além dessa música aí, ela é recheada de vários clássicos oitentistas aqui. E eu aproveito pra fazer um comentário que é aleatório, mas ao mesmo tempo não é tão aleatório assim. Mas que tem a ver com o filme do John Hughes, os filmes do John Hughes. Talvez não seja o filme mais importante da história da filmografia do John Hughes, mas pra mim, o melhor filme que encaixa filme e trilha sonora do John Hughes como roteirista, ou seja, ele não assinou a direção desse filme, é o Garota Roja Sokin. Esse filme, ele é maravilhoso. Eu acho ele maravilhoso, desculpa aí o pleonasmo, por causa dessa trilha sonora que ela é incrível. Mas eu não vou falar muito dela não, senão vai dar outro programa aqui. Vamos voltar lá. Bom, a trilha sonora de Clube dos Cinco foi lançada em 1985 pela EMI, a gravadora, né? E a música do Simple Mind, essa que é a música tema do filme, ela alcançou inclusive o primeiro lugar na Billboard. Mas tem outras músicas boas aí que vocês já estão ouvindo durante o programa, né? Os arranjos, as músicas instrumentais, foi quem fez foi o Keith Forsey, mas tem Joyce Kennedy, Elizabeth Daly, Carla DeVito, Jesse Johnson e por aí vai. Muita coisa boa, assim. Eu acho que essa trilha, ela alcança o índice 9 no índice Maastricht de trilhas sonoras. Bom, quem me acompanha aí, quem acompanha esse podcast, sabe que eu adoro falar sobre dubladores. Eu adoro falar sobre filmes e quando eu falo sobre filmes, que são filmes dublados, eu adoro falar sobre dubladores. E esse aqui não seria diferente. Como acontece em vários filmes antigos, muitos filmes têm dublagens diferentes. Em vários momentos você tem estúdios diferentes fazendo dublagens diferentes. Clube dos Cinco possui 3 versões de dublagem. Quando rola isso, acaba tendo um problema, porque às vezes você vê muito mais uma versão dublada, e aí quando você vê outra, por mais que os dubladores sejam muito bons também, e o estúdio seja muito bom que faz a dublagem, mas você acaba gostando mais da outra dublagem que você estava acostumado. Isso aí é um problema de identificação, assim. Eu sei que é um problema bem complexo e eu queria muito gravar um episódio sobre isso. Então, por isso, eu faço aqui meu apelo. Dubladoras e dubladores, meu. Vamos gravar, caras e minas. Eu tenho procurado, assim, algumas pessoas eu tenho contato. Mas é difícil pra caramba, né? O pessoal é um horário muito enrolado aí. Mas, enfim, fica aqui meu apelo. Eu quero gravar com dubladores. Quero muito fazer episódio com dubladores, dubladoras, enfim, com um monte de gente que trabalha nessa área. Se você conhece alguém que trabalha nessa área, me passa o contato, indica o podcast aí. Vamos agilizar isso aí. Tem que fazer um EP da hora sobre isso. Depois desse apelo aí, vamos falar então das 3 versões dubladas aí. A versão mais famosa da dublagem, que é a versão do DVD, é a versão que eu estou usando aqui nos áudios que a gente está escutando. Nessa versão do DVD, a gente tem o Judy Nelson, né, que é o John Bender, dublado pelo Felipe Maia. A Molly Ringwald, que é a Claire, dublada pela Adriana Torres. Aliás, um abraço para ela, eu adoro o trabalho da Adriana Torres. O Emil Esteves, né, que é o Andrew, dublado pelo Felipe Grimnan. O Anthony Michael Hall, que é o Brian, dublado pelo Gustavo Nader. A Ellie Shield, né, a Alison, dublada pela Priscila Amorim. Na versão, muita gente viu Netflix, né? E quem viu Netflix, ou também uma outra fase da TV Globo, uma fase mais atual, já pegou a versão que o Bender é dublado pelo Paulo Vignolo, a Claire pela Gabriela Bicalho, o Andrew pelo Reinaldo Busoni, o Brian pelo Francisco Quintinillo e olha a curiosidade aí, a Alison dublada pela Adriana Torres. Ou seja, se você viu as duas versões, você ouve a voz da Adriana Torres em, tanto na Claire quanto na Alison. Isso acaba criando uma confusão. Por isso que muita gente às vezes confunde as personagens quando vai lembrar de fala delas, porque provavelmente viu as duas versões e quando a memória puxa pela voz ali, acaba criando essa diferença de rosto aí. Mas eu queria falar da dublagem mais interessante, não no sentido de talvez seja a melhor, mas acho que é a mais que me chama a atenção.
Quem fechou aquela porta?
Deve ter caído um parafuso. Ela fechou sozinha.
Quem?
Ela não fala, senhor.
Me dá um parafuso.
Comigo não tá, não.
Quer que eu vá até aí e vire você de cabeça pra baixo pra encontrá-lo?
Olha, o senhor pode até fazer isso, mas comigo não tá, não. Se o senhor me virar de cabeça pra baixo, vai ver que eu tô certo.
Me dá o parafuso, Bender.
Com licença, professor. Mas por que alguém ia querer roubar um parafuso?
Cala essa boca, mocinha.
Vocês reconheceram algumas vozes aí? Bom, nessa versão, a Claire é pela Marisa Leal, o Andrew pelo Mário Jorge Andrade, o Brian pelo Oberdan Júnior, a Alison pela Mônica Rossi. São vozes famosas também, principalmente em filmes do SBT. Mas o que chama a atenção é que nessa dublagem, porque essa dublagem, eu falei voz do SBT, ela é a versão que passa no SBT e na TNT, quem assistiu o Clube dos 5 na TNT, não lembro, faz muito tempo que a gente não passa na TNT, mas quando passa na TNT é essa versão que eles têm dublado. Nessa versão, o Bender é o Celton Mello. E eu nunca repararia que essa é a voz do Celton Mello. Até tentei ouvir com calma pensando no Celton Mello, mas não consegui. Talvez ainda bem, assim. Enfim, sei lá se isso é bom ou ruim, né? Staring in the face of boredom, waiting is the price of freedom. Bom, quando eu pensei o roteiro desse episódio, eu tinha planejado encerrar aqui. Mas aí entra as surpresas da internet, né? Surpresas de coisas que a gente encontra fazendo pesquisas por aí. Se eu dissesse que esse filme envelheceu mal, pior, se alguém com mais autoridade sobre o assunto, amiga do diretor, que trabalhou no filme, fizesse uma crítica ao filme mostrando como não consegue ver ele hoje em dia. Pois é, isso aconteceu e foi a própria Molly Ringwald que fez essa crítica, Molly Ringwald a Claire. Por alguns momentos até fiquei pensando se eu abordava isso no episódio ou não, se eu colocava isso aí ou não, mas eu cheguei à conclusão que isso é fundamental. Para o entendimento do filme é muito importante entender todo esse esquema aí. Vocês devem se lembrar que o mundo do cinema estadunidense, e quer não dizer mundial, foi sacudido alguns anos atrás pela onda do Me Too, que foi uma forma das mulheres denunciarem abuso, assédio, outro tipo de ataque que sofreram em sets de filmagem, em contatos com produtor, diretor, roteiristas, mas que elas não conseguiam denunciar principalmente por causa das relações de poder que existem e que acaba silenciando as mulheres, né? A própria estrutura muito machista. Foi um movimento muito importante e muito revelador. E foi nessa onda que a Molly, ela publicou um texto, né? Um texto reportagem na revista The New Yorker, e aí ela faz uma reportagem ali com vários fatos, não só sobre o Clube dos 5, mas vendo outros filmes dos anos 80, e ela faz várias críticas. E aí ela logo, mano, ela sentencia assim num determinado momento. Clube dos 5 envelheceu como um filme machista. E continua. É difícil entender como John Hughes era capaz de escrever personagens com tanta sensibilidade e ao mesmo tempo mulheres tão frágeis. Fecha aspas aí, né? Aí ela exemplifica isso, essa afirmação, usando uma cena cômica, né? E aí o cômica eu coloco entre muitas aspas aí, que é quando o Bender, em determinado momento, ele não pode mais estar lá na sala, ele se esconde debaixo da mesa da Claire e ele olha para a calcinha dela, né? Ele abre a perna dela e olha a calcinha dela porque ela está de saia. Volta, né? Depois fazendo uma piada sobre isso. Ela conta, isso ela vai contando durante o artigo, que ela não tem muito costume de ver, né? Ela, a Claire, né? A Molly Ringwald. Ela não tem muito costume de ver filmes que ela trabalhou antigamente. Mas esse filme, ela resolveu, né? Na época da comemoração dos 30 anos do filme, resolveu assistir esse filme pra ver como que era rever esse filme junto com a sua filha. E ela falou que ela se sentiu incomodada. Essas cenas e outras fizeram ela se preocupar como a filha dela estava vendo essa representação feminina. O artigo é muito intenso e o artigo conta, por exemplo, que uma coisa que a Molly, num determinado momento, havia uma cena no roteiro que era uma professora de educação física que estava trocando de roupa e ela era espiada. Os alunos ficavam vendo ela lá trocando de roupa. E a Molly falou, olha, não precisa ter essa cena. Essa cena ela não precisa entrar no filme porque ela não tem sentido nenhum. E o que aconteceu? Essa cena foi cortada. E isso corrobora muito porque uma das coisas que eu sempre li sobre o Clube dos Cinco é que havia uma fofoca de que a Molly tinha brigado com a atriz que fazia essa professora e por isso John Hughes, como era muito amigo dela, tirou ela do filme. Ou seja, além de tudo, tentaram criar uma rivalidade entre as minas, uma rivalidade que não existia, sendo que sempre foi escondido o real motivo do porquê que ela tinha feito. Enfim, o artigo ele é muito extenso, eu não consigo abordar ele aqui na descrição do episódio. Eu vou deixar o link para vocês lerem. Infelizmente, o link é em inglês. Para quem consegue ler inglês, então dá uma lida lá. Quem quiser traduzir esse artigo, por favor, porque assim eu não tenho capacidade de traduzir esse artigo, o meu inglês de tradução é horrível. Mas quem quiser traduzir e se dispor a fazer esse serviço, que é um serviço muito chato, eu me comprometo a ler ele na entrega aqui em outro episódio. Mas eu só queria também pontuar uma coisinha que acaba se relacionando com isso. Há alguns tempos atrás eu revi Férias Frustradas, o primeiro. Em vários momentos eu me peguei muito incomodado. Porque o pai de família lá, né, que é o personagem do Chevy Chase, ele é um cara muito escroto. Ele é muito machista, tem várias piadas de chucro, de gente babaca. Fala a verdade, tem um monte de piada de tiozão do fã do Bolsonaro, assim. Tipo, aquele cara votaria no Bozo, assim. E eu apaguei esse incômodo da minha cabeça, assim, eu nunca liguei muito pra ele, mas quando eu li o artigo da Molly, eu fiquei pensando muito nisso, assim, e também fiquei pensando no Gatinhas e Gatões, que é um filme que uma cena em determinado momento deixa a entender que houve um sexo não consensual porque a mina estava bêbada, assim. Você não consegue ter certeza se isso aconteceu ou não, e isso acaba sendo um problema. Então o que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei se eu tiraria a obra dos filmes que eu mais gosto da minha vida, mas eu entendo quem faça isso, entendo e acho justo e acho importante. Eu não sei se ele é machista o filme inteiro, mas ele sim tem momentos muito machistas e a gente deve pontuar isso aí. Acho que quando a gente estiver assistindo o filme, quando essas cenas aparecerem, a gente não pode ficar calado. A gente tem que falar, olha, tá vendo essa cena aqui, ela tem problema por esse e esse motivo, essa e essa situação. Acho que esse, inclusive, é o papel dessas obras de arte que envelhecem aí com essas cenas e com esses momentos que mostram muito como a gente não pensava direito sobre as coisas quando se produzia esse tipo de obra. Então, acho importante, acho que vale essa pontuação. Acho que vale a gente falar mesmo que essas coisas estão lá, que esses problemas estão lá. Enfim, bom, acho que eu consegui aí falar o máximo que eu tinha destacado para hoje, beleza? Bom, muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima e é nóis! Your disguise. Gostou desse podcast? Então indique para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para sua família, para seu cachorro, para seu gato, para todo mundo. Faça isso. O Mundo Mastrique precisa da sua ajuda. Muito obrigado. Tchau, tchau.